Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amém. Nesse momento, vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Amém, irmão? Jonas, capítulo 1. Do verso 1 em diante, Jonas, depois de Amós, depois de Daniel, tá pertinho, quase pertinho já do Novo Testamento, ali antes de Miqueias. Isso aqui são os livros mais difíceis de encontrar, não é? Está antes de Abacuque. Jonas. Jonas capítulo 1, do verso 1 em diante. Quem achou, diga amém, achei. E quem não achou, diga misericórdia. Diz aqui a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um a seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a sua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: olha, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lo tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e fica cada vez mais engrosso, cada vez mais. E ele lhe disse: ó, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar ficará quieto, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens queimavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia bravecendo cada vez mais com eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens o Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Só até aqui, tá, irmão? Só até aqui. E o que o Senhor me falou sobre esse texto hoje mexeu comigo e me fez pensar, me fez meditar, me fez ficar pensativo, meditar, ruminar a palavra. Aqui nós encontramos um homem, um profeta de Deus chamado Jonas. Começa dizendo, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Levanta-te. Deus dá uma missão para Jonas. E Deus não falou, olha, Deus não ficou mendigando com Jonas. Ó, Jonas, se puder ir, se você tem interesse, eu quero te fazer uma proposta. Não, Deus é direto, ó. Vai, levanta-te. Tem hora que nós tratamos a Deus como se nós pudéssemos escolher alguma coisa com Deus, não é? Ah, não, porque, né, eu acho que vou fazer a vontade de Deus. Ah, se der eu faço, se der eu não faço. Mas aqui Deus não está pedindo, ele está exigindo, levanta-te. Não quer saber se Jonas está bem, está mal, se ele gostou ou não. Levanta-te. Levanta-te e vai. Sai da tua zona de conforto aí, rapaz. Sai. Deus mexe com a vida de Jonas de repente. Ó, é o seguinte, Jonas. O negócio é o seguinte. Você levanta daí e vai agora anunciar o que eu tenho pra falar. Não quero saber como você tá vivendo, o que você tá vivendo. Não quero saber se você tá bem ou mal. Você vai, levanta e vai falar com a cidade que eu quero que você fale. Não há uma opção aqui, não há uma possibilidade de ir ou não ir. Levanta-te, homem, e vai à grande cidade de Nínive, que clama contra ela porque sua malícia subiu. Irmãos, Nínive, ela é hoje, é uma sombra dos dias de hoje. Nínive estava cometendo pecados diante de Deus. Nínive estava desagradando ao Senhor de uma maneira terrível. Não sabemos o nível de perversidade. Nós sabemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Deus também estava prestes a destruir Nínive. Estava pronto para destruir, pronto para aniquilar com aquela cidade, com aquele povo, com aquela geração. Mas Deus aqui agiu com graça. Nós encontramos aqui a graça no Antigo Testamento, irmãos. Deus agiu de favor. Um favor que Nínive não merecia. Um favor que Nínive nem contava. Porque a destruição viria de maneira repentina sobre eles. Eles nem saberiam por que morreram. Mas Deus vem, chama um homem e diz: ó, levanta-te, eu quero que você vá lá anunciar que eu, Senhor, estou prestes a destruí-los. E o que eu quero ver eles mudados, eu quero que eles se transformem, eu quero que eles se arrependam. É Deus indo em direção ao povo, é Deus indo em direção àquele povo que estava se perdendo. Aquele povo de Nínive estava cometendo seus pecados, o povo de Nínive estava na sua vida corriqueira, o povo de Nínive estava vivendo mergulhado em suas loucuras e seus devaneios. Mas aqui Deus vai de encontro. Deus chama um homem e diz: ó, levanta-te, eu não quero saber como você tá. Eu quero que você faça aquilo que eu tô mandando você fazer. Mas olha como o Jonas é um homem atrevido. Irmãos, porque quando Deus fala, nós obedecemos, não é? Diz a Bíblia que quando Moisés foi falar com Deus, Moisés ficou... Dá pra perceber que Moisés ficou amedrontado. Moisés ficou vislumbrante com aquilo que ele estava vendo. Deus falando com ele. Nós vemos homens da Bíblia que quando Deus fala, se tremiam e temiam diante de Deus. Reis tremeram quando Deus falava. E aqui ele ouve o comando de Deus. Ele ouve o que Deus tem. É preciso, levanta-te, Jonas, faz o que tem que fazer. O que que Jonas faz? Ele foge. Ele vai, ele some. Ele tenta se esconder. Ele tenta fugir. Irmãos, é o que o salmista disse: olha, se eu tentar me esconder nas trevas, lá se tornarão como dia. Porque para o Senhor, trevas e luz para o Senhor, isso é fichinha. Né? Usando aqui as minhas palavras contemporâneas. Mesmo se eu for no mais profundo mar, se eu subir o mais alto céu, lá o Senhor estará. Olha, olha o que Jonas tentou fazer. Não é absurdo isso? Não chega... É um absurdo isso, querer se esconder de Deus. Deus que nos enxerga, Deus que nos vê, Deus que nos projetou, querer fugir de Deus. Jonas se levantou, Deus falou, levanta-te, ele levantou. Ó, até aí tudo bem, só que ele se levanta para fugir. Se levantou para fugir. E nós não nos encontramos assim muitas vezes? É ou não é? Deus nos pede algo e a gente, em vez de se levantar para cumprir, nós nos levantamos para desobedecer. Ao invés de levantarmos para irmos, nós nos levantamos para voltar atrás. Quantas vezes nos pegamos assim, não é verdade? Deus fala conosco: Felipe, eu quero que você faça isso. Aí eu me levanto. Ao invés de fazer, eu fico com medo. Eu fico desesperado, eu fico ansioso. Eu fico amedrontado. Eu fico... ai, com o coração na mão. Levantou. Jonas levantou. Até aí, maravilhoso. Tá bonito, levantou. Deus falou, levanta, ele levantou. Mas não levantou pra obedecer. Isso que é a parte triste. Ele não levantou para fazer a vontade de Deus, ele levantou para desobedecer. E olhe bem o que ele faz, irmãos, olhe bem. Olha o que diz o texto, ele se levantou para fugir diante da face de Deus. Irmão, se fosse da face de alguém, tudo bem, mas da face de Deus, quem poderá se esconder da face de Deus? Me fala aí, por favor, alguém me ajuda. Quem poderá se esconder da face de Deus? Quem poderá? Eu não encontrei nenhum homem que conseguiu fazer isso. E nem vai conseguir, nem anjos conseguiram fazer isso. Se esconder da face de Deus. Da face do nosso Criador, do nosso Redentor. Impossível, impossível. O que que ele faz, irmãos? Deus falou, vai para Nínive. O que que ele faz? Vai para Tarsis. Se você for olhar no mapa, é gritante o que ele fez. Nínive tá aqui, ó. Se você olhar pro mapa, né? Olhando pra sua visão aí pra frente. Sua mão direita e sua mão esquerda. Nínive está na tua mão direita aqui, ó. Na tua mão direita. Nínive está na tua mão direita. O que que ele faz? Ele vai pra esquerda. Literalmente isso, irmãos. É literalmente isso. Deus manda ele ir, ó, pro caminho aqui, ó. Pega a tua mão direita e faz assim pra direita. O caminho pra Nínive é aqui, ó, direita. E o que que ele faz? Ele vai pra esquerda, ele vai pro caminho contrário. Ele vai pro caminho que tem nada a ver. Nada a ver. E que é lá pra Tarsis. Tarsis hoje ali na costa da indo pra Espanha. Né, atual Espanha hoje ali, ó. Que doideira. Olha o que ele tenta fazer. Ele vai pro caminho oposto. Ele vai pro caminho oposto. Ele tenta fugir da face de Deus. Gente, é uma ação atrás da outra. Impensada. É uma ação atrás da outra. De tropeço. A gente olha pra Jonas e fala, nossa, como Jonas foi teimoso, hein? E nós somos assim também. E nós fazemos a mesma coisa. Ao invés de irmos pra direita, queremos ir pra esquerda. Ao invés de obedecer, nós desobedecemos. Ao invés de sermos humildes, queremos ser presunçosos, soberbos, maldizentes. Ao invés de sentarmos na roda daqueles que amam a Deus, nos sentamos na roda dos escarnecedores. E não percebemos, não nos damos conta que estamos pecando gravemente diante de Deus. Mas aqui continua, irmãos. Olha, é uma série de absurdos que ele faz que continua o negócio. E ele vai para Tarsis. Ele vai para o caminho contrário. O que, que Deus faz, Deus? Ele tá tentando se esconder da minha face. O que, que eu vou fazer, hein? Já sei, vou. O mar vai agora, vai estremecer, irmãos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Não ri de mim, não, mas eu tenho medo do mar. Eu tenho medo do mar, irmãos. Eu vou confessar para vocês aqui. Fica só para nós, tá? Não espalha, não. Eu tenho medo do mar. Eu vou na praia com minha esposa, né? Vou, né? É quando isso me dá possibilidade, quando eu vou, eu olho para aquele mar, me dá um medo, irmãos. Me dá um medo. Porque minha mãe já dizia, né, que o mar não tem cabelo, não é isso? O mar não tem cabelo. Então, quando eu vejo aquelas ondas se aproximando, eu fico, nossa, nós não somos nada. Olha o tamanho dessas ondas. Facilmente elas nos engolem. Irmãos, eu tenho tios que amam pescar, eles vão na madrugada, pegam um barco, vão pro alto mar. Irmãos, eu já tenho medo de mar na luz do dia, quanto mais no escuro, de madrugada. Misericórdia, irmãos, sério mesmo. Tô brincando, não tô brincando não. Ore por mim, porque é o medo que eu tenho de mar. Eu fico no rasinho ali, né, água na cintura, mas só fico até ali, não tento me arriscar não. Por quê? Porque o mar, irmãos, quando ele começa a ficar revolto, o negócio fica sério. Já viram vídeos do mar revolto, de navio pegando tempestade? Irmãos, o negócio é assustador, tá? Você vê o mar assim, irmãos, você vê aquele navio gigante que você vê no porto, no meio do mar, ele se torna uma fagulha, se torna um pedacinho de madeira, ele se torna um cisco. Irmãos, é a onda gigante, o movimento do mar, algo absurdo. Agora imagina lá, ele vai pro navio, né, e Deus manda o mar revolto. E aqueles homens começam a ficar desesperados, o que que tá acontecendo? Porque naquela cultura, naqueles tempos, eles acreditavam que as coisas que aconteciam na natureza é porque algum Deus está virado. E dessa vez eles não estavam equivocados. Dessa vez realmente Deus estava com os olhos em Jonas. Deus estava dizendo, quer me desobedecer, né? Quer ir pro outro lado, quer para pro caminho adverso. Vamos ver agora, vamos ver se barquinho aguenta. Vamos pegar o mar, vamos balançar esse barquinho. O mar começa a agitar, meu irmão, o negócio começa a ficar difícil, ó. Vai agitando e o pessoal ficando enjoado. E o pessoal vai vendo as ondas, vai vendo os raios caindo, vai vendo o céu negro. Aí você fala, misericórdia, vou morrer. O negócio tá bonito, não. Nós vamos padecer, nós vamos morrer. Nós estamos vendo a morte se chegando. E eles começam a tirar sorte. Eles começam a ficar desesperados. Não tem algo acontecendo aqui. Né? E começa a jogar os pesos, começa a jogar coisas fora para ver se o barco consegue aguentar. O negócio tá querendo afundar. Misericórdia, irmãos. Negócio já. É que nem o Titanic. Já viu o filme Titanic? Você já viu o desespero daquelas pessoas? Isso que aconteceu foi fato real em 1912, quando o grande navio afundou? Você já viu o filme? Você viu o desespero das pessoas querendo se jogar, as pessoas desesperadas? E olha que o mar não tava revolto, hein? O mar não tava revolto, o mar tava tranquilo. Mas só do navio já afundar, as pessoas ficaram desesperadas. Agora imagina as ondas, irmãos. Imagina agora no navio de Jonas ali, o céu negro, os raios caindo, o mar revolto. Eu também ficaria com medo. Se o mar normal já tu fica com medo, imagina o mar revolto. Mas aí o negócio continua, hein? Os marinheiros temeram. Lançaram, né, objetos, lançaram para que o navio pudesse aguentar, né? E onde Jonas estava? O que que ele faz? Olha como é um ser, como que Jonas tentou usar a inteligência dele. Presta atenção. Ele vai no mais profundo do navio e vai lá, ele desce. Olha como ele é engenhoso. Ele faz tudo arquitetado, irmãos. Isso aqui não é pecado sem querer, não. Ele arquiteta o pecado, ele arquiteta a desobediência. Ele arquiteta contra Deus. Deus me falou, levanta e obedece. Ele fala, ele levanta e desobedece. Começa aí. Deus fala, vai pra Nínive à direita. Ele vai pra Tarsis à esquerda. O oposto. Tudo oposto. Desobedece, vai pra esquerda. Aí vai pro navio. O navio, como Deus manda a tempestade. Beleza, tá tranquilo aí. E ele desce pro mais profundo. Ele vai lá no fundão, achando que Deus não ia ver ele no fundo do navio. Se diz a Bíblia que Deus nos vê em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer outro lugar do universo. Deus vai te encontrar. Ele vai lá no fundo. Olha, olha como ele está cego pela desobediência. Olha como ele estava cego para não fazer a vontade de Deus. Ele acha que no fundo do navio Deus ia se esquecer dele. Deus não ia ver. Mas não estou vendo mais não. Misericórdia, um negócio desse. Agora, olhe bem, ele tá lá no porão, ele tá dormindo, irmão, ele tá deitado, ele tá no sono bom. Diz aqui que ele tá no sono profundo. Irmãos, isso aqui, se nós não nos enxergarmos nisso, é complicado, sabe por quê? Porque nós também fazemos isso em algum momento da nossa vida. Deus manda, levanta, obedece, a gente levanta e desobedece. Deus fala, vai pra direita, a gente vai pra esquerda. Aí o que, que a gente faz? Vai pro mais profundo da nossa vida. E o que, que a gente faz? A gente dorme. Dorme em nossos pecados, dorme em nossa mentira, dormimos em nossas desculpas. Tem muitos que estão dormindo, dormindo profundamente, desobedecendo a Deus. Estão achando que vão se livrar do Senhor. Irmãos, Deus está com os olhos em você. Deus está com os olhos em mim. Deus não se esqueceu de nós. Não se esqueceu. Você pode estar no mais profundo do navio. Pode estar com seus olhos vendados, ouvidos fechados. Mas uma hora, você vai ter que acordar. Uma hora você vai ter que perceber, uma hora você vai ter que entender que você precisa obedecer à voz de Deus. É necessário obedecer à voz de Deus. Aí vem o mestre do navio e chegou a ele e disse, que tens, homem? Ei, dorminhoco! Levanta-te, homem, invoca teu Deus. Ei, tá vendo não? O mar tá revolto. O mar tá nos engolindo, homem. E você tá aí dormindo. Gente, tem gente que tá assim. Que nós estamos vendo o mar revolto. O mar tá quase matando o camarada. E o camarada tá dormindo. O homem tá dormindo. Misericórdia, meu Deus do céu. Será que nós não estamos assim também? Tá tudo caindo. Tem uma canção que diz, quando tudo cai ao meu redor. Quando tudo cai ao meu redor, será que nós não estamos percebendo que as coisas estão acontecendo? Está caindo? O mar está revolto, a tempestade está vindo? E nós não estamos dando conta do que está acontecendo? Aí chega a voz do comandante, ei, o mestre do navio, ei, vamos lá, rapaz, acorda. Clama ao teu Deus aí, clama. O Espírito Santo faz isso conosco, nos desperta. Ei, homem, ei, clama. O Espírito Santo, ele age assim, ele chega aí pra nós. Ei, acorda aí, Felipe. Acorda, Felipe. Acorda você que está aí do outro lado. Acorda. Clama. Clama a Deus. Clama ao Senhor. Porque ele pode te livrar disso. Não tá com medo, não? Veja a situação que tá acontecendo. O Espírito Santo é que nos desperta do pecado. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos faz enxergar. Ao Espírito Santo de Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E olha aqueles homens, Jonas, olha como ele tá, irmãos. Olha o nível que ele chegou. Os homens com medo ali, tentando ver o que tá acontecendo, ele não confessa. Ele não confessa. Ele continua, mesmo sendo despertado, ele não confessa. Irmãos, muitas pessoas, o Espírito Santo está convidando. O Espírito Santo está falando para a igreja. E os irmãos não estão confessando aquilo que fizeram. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está fazendo, e as pessoas não abrem a boca para dizer o que está acontecendo. Nós chegamos e perguntamos: irmão, está tudo bem? Irmã, está tudo tranquila? A pessoa fala: não, está tudo bem. Está tudo na boa, pastor. Está tudo tranquilo. Mas não foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre você. As pessoas acham hoje em dia que o Espírito Santo não fala mais, não. Tem gente achando que Deus parou de falar. Tem gente que acha que os dons pararam, não continua, não. Ei, irmão, vou te falar um negócio, os dons continuam, tá? O Espírito Santo continua falando, e ele tá falando agora na tua vida. Ei, desperta aí! Acorda! É hora de você entender o que tá acontecendo, é hora de você visualizar. Não sei qual área da tua vida que você precisa despertar, mas desperta enquanto há tempo. Desperta! Porque o navio, o barco está prestes a afundar. Desperta agora, hoje, nesse dia. Desperta você, nesse dia 13 de janeiro. A você que está pelo aplicativo agora, você que está no YouTube. A você que está pelo WhatsApp agora, contigo mesmo, não é pro vizinho, não é pro lado, não é pro outro, não. Não é pro colega, não é pro aquele que está comentando junto com você, não. É com você que Deus está falando. Despertamos hoje, acordemos hoje. E chega Jonas e não conta ainda. Ele está vendo o pessoal com medo, ele está vendo as pessoas atormentadas, mas ele não conta, não tem capacidade de contar. E eles descobriram. Rapaz, é você? O que está acontecendo, cara? O que aconteceu? Você está vendo o nosso desespero? Você está vendo o barco? Você não é capaz nem de confessar. Jonas, por que você fez isso? De onde você veio? Quem é você? Aí ele conta, né? Depois que descobre, ele conta. E é assim que acontece com a gente. O Espírito Santo está convidando a gente educadamente. Ei, clama a Deus aí, confessa. E nós não confessamos, nós não contamos. E aí descobrem. Aí quando descobrem, a gente fica aquela cara de tacho. Verdade, eu pequei mesmo, né? Descobriram fazer o quê? Irmãos, você está esperando. O que você está esperando, irmãos? O Espírito Santo já está te convencendo aí onde você está. O Espírito Santo já está te chamando aonde você está. Não espera os outros virem até você, não. Já toma atividade. Senhor, peço perdão. Me perdoa, Senhor, porque eu errei, eu falei. Mas aqui o que acontece? Oh, Deus. É, sou hebreu. Em outras palavras, eu sou do povo de Deus. Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. Eu sou do povo escolhido. Eu sou filho do Senhor. Eu sou chamado por Deus. Eu sou do povo dele. Eu temo ao Senhor e temo a Deus. Eu temo a Ele. O Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, que ele volta a ter a consciência do Deus que ele serve. Aquele volta a ter consciência do Deus que ele ama. Então, na hora que ele fala isso, olha, eu sou de Deus, eu sou do povo de Deus, ô glória. Ô Espírito Santo de Deus. Ô aleluia! Espírito Santo. Ô aleluia, Deus! Glórias. Então, ele disse, né? Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu. E os homens se encheram de grande temor. Porque quando os homens de Deus falam, os homens temem. Quando o homem de Deus fala, os homens tremem. Quando ele voltou à consciência por um momento que ele era filho de Deus, chamado por Deus, do povo de Deus. Quando ele fala isso, eles tremeram, temeram. Veio o grande temor. Deus quer nos usar para isso, irmãos, para que nós falemos e as pessoas entendam que há um Deus em nossa vida. Mas aqui, Olhe bem o que acontece. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que você fez isso? Poxa, se você é hebreu, se você é filho de Deus, se você é chamado por Deus, por que você fez isso? Nos conta, não tem lógica. Se você teme a Deus, por que você fez isso? Pois sabiam que ele já tinha declarado o motivo. E eles lhe disseram, olhe bem, o que faremos então para que o mar se acalme? O que nós vamos fazer, Jonas? O que nós podemos fazer? E olha a resposta dele: levantai-me e lance-me ao mar. Irmãos, agora nós precisamos fazer uma pergunta, e eu quero que você seja sincero aí. O que é mais fácil? Você pedir perdão a Deus pelo seu pecado? O que é mais fácil? Você pedir a Deus perdão pelo seu pecado? Ou se lançar no mar? O que é mais fácil fazer? Não é mais fácil pedir perdão? Já não sabia que se ele pedisse perdão, Deus perdoaria ele. Naquele barco mesmo, ele falava: Senhor, eu peço perdão. Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu quero fazer a tua vontade. Né? Se ele falasse ali para aqueles comandantes: ó, vamos para Nínive, vamos, me ajudem aí, por favor. Se nós voltarmos, se nós formos para o caminho que Deus mandou, vai acalmar a tempestade. Irmãos, é certo que eles ali iriam fazer isso, porque eles estavam com temor já. Eles já estavam com o coração em temor. Porque eles entenderam que Deus era com Jonas. Mas aqui, olha o que ele faz. Ao invés dele pedir perdão a Deus, que era o caminho muito mais tranquilo, muito mais plausível, lógico, o que ele faz? Lance-me no mar. Você já parou pra pensar por que ele falou isso? Vamos usar a lógica. Se era mais fácil pedir perdão e Deus perdoar, ele chega e fala: me lança no mar. Sabe o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Eu prefiro morrer. Eu prefiro ser lançado no mar. Eu prefiro que vocês me lancem fora e eu morra nesse mar do que fazer o que Deus está me mandando. É isso que ele está falando, irmão. Porque é muito mais fácil pedir perdão a Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se pedir um perdão naquele barco, Deus acalmaria. Se ele falasse: Deus, me arrependo, Senhor, do meu pecado, Deus mudaria a situação. Não, mas ele fala: não, me lança, me joga na água. Irmãos, com todo respeito, mar revolto, céu com tempestade, e você se joga no mar, qual que é o teu destino? Me fala aí, qual que é a possibilidade aí? É de vida ou de morte? Ah, me lança no mar aí. Você sabe que é de morte, irmão, todos nós sabemos. Até uma criança sabe, se for se jogar no mar revolto, vai morrer. Não tem homem que nada bem, não tem professor de natação, não tem ninguém que aguenta no mar revolto não, irmãos. Vai morrer. Vai se afogar, não vai aguentar. Mas ele fala: me lança, me joga. Olha a ideia de Jonas, olha o que ele tá pensando. Me joga aí, me lança. Eu prefiro que vocês me lancem aí. E até eles ali relutam para fazer isso. Eles remavam, eles se esforçavam. Por que eles estavam se esforçando? Me responda aí você, por que eles estavam se esforçando? Porque eles não queriam jogar ele. Porque se joga, eles sabiam que ele ia morrer, irmãos. Se joga, as possibilidades de Jonas sobreviver eram quase nulas. Eu tô forçando o texto aqui, tá claro isso aqui. Você percebe que ele tenta de todas as formas não obedecer a Deus. Ele tenta de todas as formas ir para o outro caminho. Ele tenta de todas as formas não fazer. Mesmo que custe a sua vida, ele não quer fazer. Me joga aí, os homens tentam. Estão remando. Os homens estão ali gastando suas energias. E estão vendo que quanto mais lutam, mais o mar fica revolto. Quanto mais tentam, mais não conseguem. Aí sabe o que acontece? Eles chegam: olha, Então eles clamaram ao Senhor, irmão. São homens que adoravam a outros deuses. Olha o que acontece naquele navio. Os homens que adoravam aos outros deuses humanos, criados por mão de homens, agora vão ao Deus verdadeiro. Olha que coisa, hein? Até na desobediência de Jonas, Deus está ministrando algo para aqueles homens. Oh, Deus. Oh, aleluia. Até para a desobediência daqueles homens, Deus está ministrando, de Jonas, Deus está ministrando algo para aqueles homens. Aqueles homens que clamavam ao Deus, os pagãos, agora estão clamando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Oh, aleluia. A vontade de Deus é linda e perfeita e agradável. Até naquela desobediência, Deus estava promovendo o momento que aqueles homens estavam clamando e conheceram ao Deus verdadeiro. E fizeram uma oração a Deus. Oh, aleluia. E oraram ao Senhor. Rogamos, não morramos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós sangue inocente. Porque eles sabiam que se jogasse ele provavelmente ele ia morrer. Olha a oração deles, irmãos, uma oração sincera. Senhor, por favor, você vê que eles estão com piedade, eles estão fazendo com temor. Senhor, nos perdoa, Pai. Nós tentamos remar, nós tentamos ir contra a maré, tentamos fazer tudo, mas não estamos conseguindo. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Não que esse sangue desse homem não caia sobre nós. Não caia sobre nós. Porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Fizestes assim com a tua vontade, Senhor. Eles admitiram que tudo que tinha acontecido, porque foi a vontade de Deus que acontecesse daquela forma. Homens que eram ímpios, homens que adoravam a outros deuses, reconheceram que a vontade de Deus era soberana. Mesmo na desobediência de Jonas. Vai entender os caminhos de Deus, vai tentar explicar isso. Vai tentar explicar. Aí sabe o que acontece? Aqui nós continuamos o texto. Olha bem o que está escrito aqui, irmãos. Olha que coisa profunda. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Agora o problema acabou, não é? Jonas talvez pensou, agora tá tranquilo. Agora... Meu Deus, preste atenção nisso, olha, preste atenção nisso. Lançaram ele ao mar. Aí, possivelmente, Jonas pensou, acabou meu problema, agora tá tranquilo. Agora acabou, não vou precisar mais ir pra Nínive, vou morrer, tá tranquilo. E olha o que aconteceram. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. Oh, meu Deus. E fizeram votos a Deus. Homens que eram ímpios. Homens que não temiam a Deus. Agora estão orando. Agora estão clamando. Agora estão dizendo que a vontade de Deus é soberana e perfeita. E agora estão até sacrificando para Deus. Olha que coisa que está acontecendo aqui no navio, irmãos. É um avivamento no navio. É quase que um clamor no navio. É eles adorando a Deus no navio. Jonas desobedecendo, mas através daquilo que ele fala, eles... Não, nós vamos agora clamar ao teu Deus. Porque o teu Deus, ele é verdadeiro. O teu Deus, ele faz e acontece. E vamos clamar, vamos oferecer sacrifício a ele. É Deus. Vai entender isso aí. Mas verso 17 muda toda a trajetória. O verso 17 muda tudo. Olhe bem o que diz. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranhas do peixe. Irmãos, olha como que Deus faz, hein? Ele fez de tudo para não conseguir ir para Nínive. Fez de tudo. Até se lançou no mar. Ó, me lança no mar aí, né? Me lança no mar aí, me lança no mar, me lança que tá bom. Aí Deus, tá bom, gostei dessa ideia, lançar no mar, não é? Jonas achando que ia morrer, Jonas achando que ia ficar tranquilo, agora acabou meu problema. Aí Deus prepara um peixe pra abocanhar ele. Gente, que Deus criativo que nós servimos, hein? Parece coisa de filme, parece coisa de história, mas é verdade, o peixe foi e pegou ele. Meu Deus do céu, irmãos. Ah, Jesus amado, quando nós somos chamados por Deus, Deus envia até peixe para nos abocanhar, para dizer, ei, faça a minha vontade, porque a minha vontade é doce, perfeita e agradável. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ei, glória. Oh, Jesus, me contém aqui, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. E aí, Jonas ora. Né, que é o capítulo 2, aí faz a oração dele. Oh, Deus da minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Aí Jonas volta a orar, né, porque Jonas não estava orando até então. Jonas levantou e desobedeceu. Em vez de ir para a direita, para Nínive, vai para a esquerda. Os homens estão com medo e tá dormindo. Acorda, ele não confessa. Eles descobrem e ele confessa. E mesmo assim não quer obedecer a Deus. Aí quando o peixe pega ele, meu irmão, aí ele ora. Aí ele começa a clamar. E Deus, me perdoa aí, papai. Ô, Senhor, eu clamei e o Senhor tá me ouvindo daqui mesmo, pai. Me ajuda aí, Jesus. O Senhor me lançou nas profundezas, no coração dos mares. Olha o que o Senhor tá fazendo comigo, hein? Ah, meu pai. Olha o que o Senhor tá fazendo comigo. E ali ele começa a orar a Deus e fazer uma oração linda, um clamor verdadeiro. É, irmãos, será que você vai ter que ser atingido por um peixe, pela boca do peixe, hein? Pra você voltar a orar? Pra você voltar a clamar a Deus? Pra você obedecer ao Senhor? Fica essa lição pra nós hoje, hein? Fica essa lição pra nós. Será que você vai ter que aprender a adorar a Deus na boca do peixe? Nas entranhas do peixe, não é? Vai aprender a orar de novo, aprender a buscar de novo, a clamar a Deus de novo, a se quebrantar de novo, a obedecer de novo, a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu prefiro obedecer a Deus em terra firme do que passar pela boca do peixe. Eu tô pensando assim, irmãos. Misericórdia. Não. Eu quero obedecer a Deus agora. A hora é agora, irmãos. A hora é agora. Aos irmãos do YouTube, do aplicativo, ei, vocês estão comigo nessa? Vamos adorar a Deus e agora, irmão. Vamos esperar ir pra boca do peixe, não. Não quero isso não, é ruim. Mar revolto, não quero isso pra mim não. Quero obedecer agora, eu quero me levantar agora. Eu quero dizer, Senhor, me usa, papai. Me usa, Deus, me usa agora. É hora agora, papai. Ei, eu posso não estar bem, eu posso estar meio triste, eu posso estar, ai, capengando, mas o Senhor, é agora mesmo, pai, eu vou levantar. Ah, papai, eu tô com dor na perna, mas vou levantar, vou dar um jeito aqui, eu vou levantar e vou fazer tua vontade, Deus. Não sei como o Senhor vai fazer, vai me sustentar, vou fazer, vou pregar pra esse povo. Oh, aleluia, e a história toda você já sabe, não é? Ele vai pra Nínive, prega e o povo se arrepende. Ele fica brabo ainda. Ele obedece, mas ele obedece a Deus brabo. E mesmo assim termina o livro chateado com Deus ainda, nervoso com Deus, né? É, papai do céu, hein? Jonas é um exemplo a não ser imitado por nós, irmãos, não é? Aqui nos deixa claro que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mesmo não querendo, temos que fazer a vontade de Deus. Mesmo que a gente não tá com vontade, né? Como falei ontem, não é por vontade que nós seguimos, né? Não é porque a gente quer, não. A gente faz porque Deus quer assim. Deus deseja assim. Nós não fazemos por nós. Fazemos por Deus. Você quer fazer com uma revolta, é? Quer fazer na boca do peixe, ó, Aí não. Vai você, que eu não tô não. Eu quero fazer a vontade de Deus é agora. Eu quero fazer a vontade de Deus é agora. Receba essa palavra nesse dia. Faça a vontade de Deus agora. Escute a Deus agora, pastor, mas está doendo tanto, pastor. Pastor, você não sabe. Pregar para minha família é motivo de escárnio, pastor. Eles me escarnecem, eles me ofendem, eles me maltratam. Ah, pastor, perdoar está tão difícil, pastor. Eu prefiro morrer do que perdoar. Eu prefiro morrer do que ter que pregar para minha família, do que olhar para alguém que tanto mal me fez. Ah, Deus. Eu não quero fazer, pai, nós... Muitas vezes temos o coração de Jonas, o pensamento de Jonas. Nós não sabemos, existem mil teorias por que Jonas não queria pregar para Nínive. Mas um fato é verdade, ele não queria pregar para Nínive. Ele não quis de maneira nenhuma pregar para Nínive. Nos encontramos assim. Eu não vou pregar mais porque aconteceu isso. Eu não vou falar mais porque tal fato aconteceu. Eu não consigo mais. Eu não consigo superar mais. Tá difícil, pai. Tá doendo tanto. Me ajuda, Deus. Me ajuda na minha debilidade. Me ajuda na minha fraqueza, Espírito Santo. Me ajuda. Peça essa ajuda a Deus. E Deus vai te conceder. Peça essa ajuda a Deus. Deus não quer te Deus não está te obrigando a fazer isso porque Deus é sádico, Deus é mau, Deus é tirano, não. Deus está te pedindo isso para que vidas sejam salvas como você foi salvo. Para que vidas se arrependam como você se arrependeu. E Deus quer usar você do jeito que... Nessa tristeza que você está vivendo, nessa angústia que você está vivendo, Deus quer te usar. Que mesmo assim vidas serão atingidas através de você. Veja Jonas no barco. Mesmo ele desobedecendo a Deus. Fez aqueles homens adorarem a Deus por aquele momento. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus poderoso, Deus forte. Que o Senhor tenha falado com você nessa mensagem. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Mesmo que doa, mesmo que não dê. Mesmo que parece que não vai conseguir, não é? Mas em Cristo Jesus você vai. No Senhor você vai permanecer. No Senhor você vai continuar. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero fazer essa oração por você para que essa palavra encontre repouso. Encontre lugar no teu coração nesse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra nesse dia. Ô Deus, uma palavra que falou comigo primeiramente, Deus, profundamente. Falou comigo. Deus, nós ficamos que nem Jonas em momentos da nossa vida. Não queremos obedecer, não queremos fazer, não queremos continuar. Preferimos fazer o contrário do que fazer a tua vontade, Pai. Mas nós precisamos lembrar, como Jonas lembrou, eu sou do teu povo. Eu fui lavado e remido com o sangue do Cordeiro, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a ti, Pai. E nós estamos dizendo, Pai, eis-me aqui. Me usa, ó Deus. Me usa da maneira que o Senhor quiser, Pai, me usa. Oh, Deus, nos usa, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Nos usa, Pai, mesmo a gente estando fraco, debilitado. Nos usa, Deus. Nos usa. Nos use mais uma vez, Pai, nos usa mais uma vez. Mesmo que seja por um momento, por uma estação, por alguns anos, nos usa, Deus. Não queremos viver da mesma forma, Pai. Não queremos falar as mesmas desculpas. Não queremos, Pai, estar na mesma zona de conforto. Eis-me aqui, Deus. outra vez. Diante de Ti, Senhor, abrimos nosso coração. Diante de Ti, Pai, deixamos a nossa vida. Diante de Ti, Pai, deixamos tudo aos Teus pés. Nos usa, meu Deus, mais uma vez. Nos usa, Pai, na debilidade, nos usa na fraqueza, nos usa, Pai. Porque precisamos de Ti. És o nosso conforto. Essa nossa vida é a nossa esperança. Talvez não entendemos agora a Tua vontade, Pai. Mas em breve nós entenderemos. E compreenderemos, ó Deus. Sê conosco mais uma vez. E é o que nós te pedimos, ó Deus. E lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa Deus te usar, deixa. Permita isso na tua vida. Apesar de tudo, deixa Deus te usar.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamo.